Ó, pergunta, eu vou pegar a pergunta da Doroteia aqui, mas foram muitos, muitos moradores de Jaburuna com a mesma questão. Ela pergunta o seguinte: olha, me chamo Doroteia, sou moradora da rua Marechal Cândido Rondon, em Jaburuna. E minha preocupação é com a segurança. Com a obra abandonada, nossa rua está cheia de buracos e perigosa. Como podemos garantir a segurança dos moradores enquanto aguardamos a retomada da obra?
Marechal Cândido Rondon. Doroteia, eu te confesso que eu não estou me lembrado dessa obra. Não sei, será que é a obra de limpeza da galeria? Né? Pede ela para refrescar minha memória, porque até onde eu sei, em Jaburuna nós temos a obra da construção da creche de Jaburuna, que a gente deve inaugurar até fevereiro agora. Até janeiro para fevereiro as crianças estarem estudando. É uma obra que estava parada há mais de 5 anos, mais de 5 anos, mais de 10 anos, que jogaram a creche no chão, não construíram, e a gente está construindo nesse exato momento em Jaburuna. Estamos fazendo a limpeza das galerias nessa região para que a água possa escoar e não alagar mais essa região, igual nós estamos fazendo a limpeza de 50 quilômetros de galerias e 55 quilômetros de canais a céu aberto, desassoreando, limpando para que a água possa escoar muito mais rápido no período de chuva. Então, se ela puder me refrescar e entender que tipo de obra é essa, eu vou poder explicá-la.
Lelê, enquanto a gente espera a resposta dela, eu queria perguntar ao prefeito a respeito daquele projeto que tem embaixo ali da terceira ponte, aqui na Praia da Costa, que é um projeto que, se não me engano, é bastante amplo, porque tem previsão de quadras, etc. Como é que está aquilo, prefeito?
Olha, para quem está nos ouvindo, o Cacá está perguntando, logo quando a gente chega na ciclovia da vida, a gente se depara com um canal a céu aberto, que é o canal da costa,
Isso.
ali, que até um dia desse estava tamponado e teve que ser destamponado, que estava caindo aquilo e atrapalhando também a limpeza e desassoreamento do canal para que a água pudesse escoar mais rápido para ser bombeada as águas da chuva. Foi feito o destamponamento e nós, Prefeitura de Vila Velha, fizemos o projeto que é tampando novamente esse canal, mas não apenas tampando, dando vida ao tamponamento, fazendo um parque linear embaixo da terceira ponte, que contempla parquinho, pet park, área para fazer aniversário, para fazer reuniões, quadra de tênis, campo de grama sintética. Estamos falando de bolsão de estacionamento, estamos falando também de pista de skate naquele local. Esse é um projeto que tem um custo inicial de 25 milhões de reais para ser executado. Esse projeto tem um diálogo aberto com o governador Renato Casagrande e com o secretário de Estado Marcos Vicente, da Sedurbe, para que a gente possa executá-lo. Esse projeto está em andamento na secretaria. Eu espero que em breve a gente possa anunciar em parceria com o Marcos Vicente e com o nosso governador Renato Casagrande, que é um projeto que vai transformar a região ali do Parque das Castanheiras e da Praia da Costa.
Tem outro ouvinte aqui que ela até complementa, a Leninha Cabral. Ela fala sobre a rua Marechal Cândido Rondon. O Cabral está ajudando também. Ele falou que a rua do restaurante Modéstias Favas.
Ah, tá,
Ali
sei.
do. E ela
O
complementa
Emerson, do
aqui.
nosso amigo Emerson.
Inclusive que a secretária, ela conta que já foi ao local, a secretária Menara esteve no bairro e havia prometido a entrega da obra para esse mês.
Então, a Menara, eu tive falando com a Menara, porque eu passei por lá e vi que a rua ainda não estava completa. Está faltando a gente finalizar a pavimentação de um pedaço dessa rua. Agora eu lembrei, você falou Modéstia Fava, a gente conhece Modéstia Fava, que a gente gosta lá daquela pizza maravilhosa do nosso amigo. Vai ser finalizada, pode ficar tranquilo. Já cobrei a nossa secretária, competente secretária Menara, secretária de Obras e Projetos Estruturantes da cidade. Vai ser contemplada. Fique tranquilo que nós vamos fazer igual nós já fizemos a rua que eu esqueci o nome, que caiu um grande pé d'água, a rua Paralepito caiu toda e nós refizemos toda essa pavimentação.
Pergunta, mais uma pergunta aqui, prefeito do Marcos Paixão. Olha, eu estou pegando a pergunta do Marcos Paixão, mas ele possivelmente é servidor da prefeitura e tem muitos outros servidores fazendo essa mesma pergunta. Considerando o princípio da isonomia, prefeito, quando os servidores do administrativo da prefeitura farão jus ao benefício do prêmio incentivo de 6 dias, ao qual o magistério possui?
Olha, o prêmio de incentivo 6 dias foi um ganho do magistério antes da nossa administração, né, que eles têm lá. Sobre esse debate, ninguém fez esse debate ainda com a administração. Eu praticamente sou totalmente contra esse prêmio de incentivo. O servidor público tem que trabalhar. Nós não podemos deixar de trabalhar. Eu sou servidor público eletivo. Acordo muito cedo, durmo muito tarde, trabalho final de semana, trabalho de manhã. Hoje, o administrativo da Prefeitura de Vila Velha recebe o melhor salário do Espírito Santo na categoria. nós saímos do pior para o melhor salário, e eu sou totalmente contra a gente de dialogar, diminuir carga de trabalho e diminuir quantidade de dias trabalhando. Tem que trabalhar, tem que produzir, o povo de Vila Velha cansou de esperar, e o momento da virada de chave é agora, uma nova cultura organizacional para a cidade de Vila Velha.
Prefeito, só para quem está nos ouvindo e não tem domínio, o que, que é esse prêmio de incentivo?
O prêmio incentivo, pelo que eu conheço, é que se ele atender diversos requisitos, chegou no horário, participativo, organização, ele ganha 6 dias de folga. Eu sou totalmente contra a essa questão de folga. Eu acho que o servidor tem que trabalhar, merece toda a valorização, igual nós já estamos valorizando. Nós saímos de R$150 de auxílio alimentação, que era conhecido como auxílio coxinha, quando eu tomei posse, e hoje a Prefeitura de Vila Velha já começa a pagar, a partir do mês de novembro, R$600 de auxílio alimentação para os nossos servidores. Nós tínhamos o pior salário do Espírito Santo, hoje a grande maioria das categorias, para não falar a sua totalidade, recebe o melhor salário do Estado do Espírito Santo. Maior valorização que isso, eu desconheço.
Ok.
Mais pergunta aqui do Leandro Detman, perguntando, prefeito, a perspectiva de retorno das bikes por aluguel?
Ah, sim. Agora, no dia 20 de novembro, nós vamos fazer uma coletiva e vamos tratar do assunto das bicicletas compartilhadas na cidade de Vila Velha. Esse ano ainda voltam as bicicletas compartilhadas para a nossa cidade.
Mais pergunta também de ouvintes, do Eduardo Alex. Ele fala de outra região também aqui da cidade. Fala, Eduardo.
Bom dia a todos da Band News. Poderia perguntar ao prefeito aí, Cacá, sobre as obras de asfaltamento, calçamento aqui de mais próximo, né? Região de Grande Santa Rita. Tem muitas ruas ali de décadas ali que estão esperando asfaltamento. Entendeu? Sendo que o bairro tem várias partes. A grande parte já foi asfaltada.
As melhorias em ruas de Santa Rita, aquelas que não foram asfaltadas ainda.
Qual o nome do ouvinte?
Eduardo Alex.
Eduardo, obrigado pela pergunta. Está acontecendo uma grande transformação aí em Santa Rita, bairro Zumbi dos Palmares, 1º de maio. Você deve estar observando as ruas que nós temos feito aí. Só de intervenção em ruas aí, a gente ultrapassa de 8 ruas. O bairro Zumbi dos Palmares, nós pavimentamos o bairro inteiro. Fizemos uma transformação gigantesca, entregamos uma praça, Santa Rita uma praça, né, um campo de futebol. E estamos fazendo 6 ruas. Eu só não me lembro a totalidade do nome das ruas, das 6 ruas que nós estamos fazendo em Santa Rita. Mas, ó, você pode mandar qual rua que você tem dificuldade aí, que nós vamos fazer a intervenção. Se não tiver recurso, a gente faz projeto e busca recurso para a gente fazer a intervenção necessária na Grande Santa Rita, porque vocês merecem.
Prefeito, pergunta, são perguntas parecidas, vou pegar da Penha, mas é pergunta do seu Otton também, Penha Almenara, ela fala. Prefeito, bom dia, gostaria que o senhor falasse sobre animais nas areias das praias e sobre animais pelo calçadão sem coleira. Para quem tem pânico, é terrível. Eu não posso curtir minha praia em paz e nem caminhar devido à presença desses animais sem a coleira. Quase não vejo aviso sobre a proibição e a guarda não repreende os donos.
Olha só, existe uma lei muito clara a respeito de animais na orla da cidade de Vila Velha e nas areias da nossa cidade. A lei tem que ser cumprida, né? Nós estamos falando que precisam de orientação essas pessoas para que possa cuidar do seu pet com amor e carinho e não atrapalhar a vida de quem por acaso tem alguma dificuldade com animais. Lógico, é aconselhado e é lei, se você sair com seu animal, que você saia com a focinheira. Se o animal fizer suas necessidades, você pega as necessidades e joga no lixo as necessidades. A gente tem orientado, tem campanhas educacionais que a Prefeitura Municipal de Vila Velha faz, mas felizmente ainda existem algumas pessoas que gostam de ficar à margem da lei. E essas pessoas serão orientadas pela nossa Guarda Municipal.
Prefeito, e o Réveillon?
Ah, o Réveillon, Cacá. Nós estamos falando do melhor Réveillon do Brasil, Cacá. Tem uma novidade no Réveillon da cidade de Vila Velha.
Qual?
Eu vou falar exclusivamente para vocês, que vocês merecem, são parceiros. Vocês sempre trazem notícias importantes. O Réveillon de Vila Velha será piro musical.
O que, que é isso?
A música vai tocando e os fogos vão estourando conforme a música tocando. E aí nós vamos fazer num formato que teremos locais com caixa de som na orla, mas teremos também a oportunidade das pessoas ligarem a rádio e estar sincronizado com a rádio, os fogos estourando, e dentro da casa dela, de onde ela estiver, escutando a música com os fogos estourando.
Pô, que legal isso.
Bacana, hein? Novidade.
Novidade. Isso. Vai ser um grande Réveillon, 14 minutos de queima de fogos, de show pirotécnico, baixo ruído, para que as pessoas possam aproveitar da melhor forma possível e a gente atrair um número maior de turistas para a cidade de Vila Velha.
Tem mais pergunta aqui para o senhor também, prefeito, várias. Do Rony, pergunta do Rony aqui, Rony Cunha.
Bom dia. Queria fazer uma pergunta ao prefeito, a questão sobre os morros da cidade. Eu sempre morei em Vila Garrida e agora moro em Itaíde, mas minha mãe ainda continua morando na rua Clério Falcão, em Vila Garrido. Porém, os morros da cidade, a maioria ali na área de Vila Garrido principalmente, foram tudo feito à mão para os próprios moradores, ruas de concreto. E nunca nós tivemos olhares para esse lado da população. Queria saber do prefeito se tem projeto e quando a gente vai poder contar com dignidade de uma rua decente, com linha de ônibus para os moradores.
Qual é o nome do nosso?
É o Rony Cunha.
Rony. Eu gostaria, antes de responder o Rony, responder as ruas que nós estamos falando, fazendo lá em Santa Rita, 1º de maio. Nós estamos fazendo as ruas Gumercino Baião, Paulo Neves, General Osório e Laurentino Ferreira, de uma vez só, lá em Santa Rita. Tá? E respondendo a pergunta do nosso amigo, ele que falou que é de Vila Garrido, não está mais lá, mas a mãe dele ainda mora lá. Vila Garrido, nós fizemos a intervenção, nós entregamos uma praça linda, nova de Vila Garrido, que ficou linda. Nós fizemos também lá o campo, lá do Camelo, que é o campo de Vila Garrido, que quando acende o refletor lá em cima daquele morro, o pessoal pensa que está chegando uma nave espacial. De tão claro que ficou lá o campo do Garrido, lá que é o campo do Camelo conhecido, que era um campo rachapé e que hoje é um campo maravilhoso, com vestiário, com escolinha para tirar nossas crianças das ruas, uma transformação gigantesca. Mas respondendo diretamente a você, nós já estamos fazendo essas intervenções nos morros de Vila Velha. Nós estamos colocando corrimão em todos os morros da cidade de Vila Velha, nas escadarias, que isso era um problema crônico de Vila Velha. As pessoas que moravam lá em cima no topo do morro não tinham corrimão nas escadarias. Estamos consertando e colocando corrimão nessas escadarias. Estamos também fazendo a pavimentação dos morros. A exemplo do Morro de Soteco. Acabamos de pavimentar todo o Morro de Soteco. Um morro que era difícil acesso, a população já vinha pedindo há bastante tempo e nós fizemos lá todo o morro. E nós vamos planejar para fazer os outros morros da cidade. Provavelmente a gente deve entrar agora no morro lá do Boa Vista, que é o morro ali de Santo Torquato, que é o morro de Boa Vista, que é o próximo onde eu já morei, em Cobi de Baixo. E nós pretendemos entrar também em Vila Garrido. Mas Vila Garrido não é qualquer morro, não. Para quem conhece Vila Garrido, é morrão Vila Garrido. Para vocês ouvintes aí que não conhecem Vila Garrido, igual talvez eu e os moradores conhecemos, ali é morro grande, é morro demais. Mas nós estamos aqui para ajudar, planejar e organizar a cidade e trazer esse benefício e essa dignidade para a população. Vai entrar no nosso planejamento.
Prefeito, Júlio César, ele fala: senhor prefeito, por que Vila Velha não tem recolhimento de recicláveis de forma específica para cada região ou bairro? Nós que fazemos a segregação dos recicláveis dentro de casa, não temos um local específico para colocar esses recicláveis. Eu, por exemplo, ele conta, eu faço recolhimento mensal, às vezes quinzenal, na região do Aribiri, e não tenho onde deixar esse material.
Ótima pergunta. A cidade de Vila Velha, quando a gente chegou, só atendia 70 condomínios residenciais na coleta seletiva. E ontem nós finalizamos uma reunião e a contratação de mais equipes, junto também com a Revive, que é uma associação de catadores de lixos que fazem a separação desse lixo. Depois eles vendem e apuram esse dinheiro entre eles. Nós estamos saindo de 70 para mais de 700 condomínios em atendimento a partir da semana que vem. Então a coleta seletiva de Vila Velha vai pegar primeiro toda a região 1 administrativa de nossa cidade. Por que que nós estamos iniciando na região 1? É a região que tem o maior número populacional e é a região onde tem o maior número de prédios, ou seja, o maior número de verticalização de residências. Então fica mais fácil, nesse momento, a prefeitura fazer essa intervenção para depois fazer a expansão para outras regiões administrativas. Então, lembrando, a prefeitura está ampliando de 70 para 700 condomínios e atendidos em Vila Velha a partir do mês de novembro, ou seja, a partir de agora, nós estaremos atendendo, ampliando a coleta seletiva.
Prefeito, eu queria chamar a atenção para algo, porque a gente abriu aqui as questões para os ouvintes E lógico, a gente não teve nenhum tipo de orientação. Mas é impressionante, essa é a minha pergunta, é impressionante que a gente tenha tido muitas e muitas perguntas sobre questões viárias, questões da cidade, questões de asfalto, rua, condição
do trânsito.
E não surgiram questões, digamos, mais cobradoras, porque isso é uma cobrança que a população faz, de alguma forma. Em relação à saúde e educação, prefeito. Queria saber qual é a avaliação.
Olha, eu estou no WhatsApp aqui, não chegou mesmo não, viu?
Pois é, eu queria perguntar para o senhor isso. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito desses dois temas? Quer dizer, a população fez uma série de questionamentos. Repito, a gente aqui não fez seleção alguma. O prefeito está aqui na nossa frente e está vendo que ele está acessando aqui o computador agora e recebendo as questões agora. Lógico que não são questões resolvidas, mas houve melhora, aparentemente.
Sim, Cacá. Um grande desafio da nossa administração, quando nós tomamos posse, foi a gente cuidar muito bem da nossa população. E a gente não fala de cuidar bem da população se a gente não dá uma educação digna e também uma saúde para acolher bem quem mais precisa. Então, vamos iniciar pela educação. A educação da cidade de Vila Velha, quando eu cheguei, nós tínhamos 99 escolas espalhadas pela cidade. E depois de 2 meses, ou seja, no finalzinho, na segunda quinzena de fevereiro de 2021, nós começamos com o lockdown, por conta da pandemia, voltou o lockdown. Então, em fevereiro de 2021, com 2 meses de governo, voltou o lockdown. O que significou? Significou que as nossas crianças e jovens não podiam estar dentro da sala de aula, estavam presos dentro das suas residências, dentro das suas casas. E o que aconteceu nesse momento? Nós tínhamos diagnóstico que as escolas precisavam de intervenção para manutenção. E o que significa isso? Nós fizemos, no ano de 2021, a manutenção preventiva e corretiva de todas as 99 escolas. E aí você, ouvinte, deve estar pensando: ah, o prefeito foi lá e passou uma mão de tinta. Que fosse, porque a grande maioria das escolas tinham 12 anos que não recebia uma demão de tinta. Hoje, quando você passa por Vila Velha, você identifica que é a escola municipal, porque elas têm um padrão de identidade visual, todas as escolas, porque todas elas estão pintadas. Mas não é escola pequena, eu estou falando de escola que tem uma área de mais de 10 mil metros quadrados, escolas grandes, só de muro aí é gigantesco, para pintar é caro. Nós estamos falando que nós acabamos com goteira na cabeça de professor, com ginásio que não tinha iluminação. Estão falando de escolas que não tinham porta no banheiro para as crianças utilizarem, escolas que as privadas estavam quebradas. Então, qual foi a nossa meta? Olha, para que a gente possa ter uma educação de qualidade, primeiro nós temos que resolver o problema da insalubridade. O que é insalubridade? Um local que não dá para as pessoas utilizarem. Então, nós pegamos as 99 escolas e transformamos num local salubre, aonde o professor vai poder dar aula, aonde as crianças e jovens vão poder estudar de forma adequada. Ok? Ok. E aí qual foi o segundo momento? O segundo momento é acabar com a demanda reprimida. O que é a demanda reprimida? As crianças e jovens querendo estudar e não tem escola na cidade de Vila Velha. O que nós fizemos? Começamos a construir novas escolas na nossa cidade. Então hoje eu saí de 99 escolas e hoje eu já tenho 113 escolas. Nós entregamos 14 novas escolas na cidade de Vila Velha. Prefeito, ainda está construindo mais? Sim. Nós estamos construindo mais 8 novas escolas na cidade de Vila Velha nesse exato momento. Nós estamos construindo a creche de Jaburuna, a creche de Jabaeté, a creche de São Conrado 2, que nós já entregamos a São Conrado 1. Estamos construindo a Tia Nenzinha, estamos construindo a Leopoldina, a Estação Leopoldina e a Nair Dias, que vai ser a maior escola da cidade de Vila Velha. São 22 milhões de reais de obra que nós assinamos em parceria com o governador Renato Casagrande, lá na Ponta da Fruta, na quinta-feira passada, que vai atender 1.800 crianças. 1.800 crianças. E depois disso, que é da ampliação, para a gente suprir a necessidade da demanda reprimida, nós falamos o quê? Olha, estrutura está ok, demanda reprimida ok, nós precisamos valorizar os profissionais da educação. São eles que fazem a educação da cidade de Vila Velha. O que nós fizemos? Plano de carga e salários da cidade aqui para os professores. Hoje, nossos professores saíram do pior salário e estão recebendo, Letícia, o maior salário do estado do Espírito Santo. Parou aí? Não. Depois que nós valorizamos o nosso profissional de educação, nós falamos que nós precisamos também valorizar e acolher muito bem as crianças da cidade de Vila Velha. O que nós fizemos? mudamos a identidade visual dos uniformes. Todo uniforme das crianças que tinham antes da gente chegar, você olhava e você falava, ih, esse uniforme aí é de escola pública. Hoje, você não sabe falar se o uniforme da prefeitura é de pública ou privada, porque tem uma identidade visual linda. O que nós estamos dando hoje para as crianças? Tênis, meias, bermudas, camisas, blusa de frio, calça de frio, que nunca foi dado. Acaba aí? Não. Mochilas, material escolar e também um bolso aluno desde 2021 que ajuda essas crianças e as famílias delas para que elas possam estudar e evitar a evasão escolar, que quando eu cheguei em Vila Velha tinha a maior evasão escolar do estado do Espírito Santo e hoje tem a menor evasão escolar do estado do Espírito Santo. E aí nós entendemos que para fazer educação nós precisamos de ter um local adequado, valorizar os profissionais de educação e acolher muito bem as nossas crianças. Quando eu cheguei, para os ouvintes que estão aí atentos, a nossa cidade oferecia lanche na hora do recreio, na hora da merenda. O que é o lanche? É o biscoito, café e leite. Parou com isso. E Vila Velha tem almoço agora. É macarrão, é carne moída, é salada, é fruta, é hortaliças, são verduras. E detalhe, dia de sexta-feira, toda merenda é reforçada. O almoço da sexta-feira é reforçado. Sabe por quê, ouvintes? Porque grande parte da nossa rede, ou seja, grande parte dos alunos que estudam na rede municipal, não tem o que comer sábado e domingo. Por isso que na sexta-feira é reforçada a alimentação e na segunda, quando eles voltam, também. Então essa é a transformação que está acontecendo na educação de Vila Velha, que já tem muitos pais retirando seus filhos das escolas particulares e colocando na escola municipal. E a gente fica feliz, porque está dando certo. Lógico, nós temos assuntos ainda para tratar. Temos desafios a enfrentar na educação. Isso é normal. Vou te dar um desafio que nós estamos enfrentando.
Calma, prefeito, porque já são 10h55. Em algum momento a gente vai ter que...
A gente já atropelou todos
os nossos intervalos até agora, desde as 10 horas. Quer dizer, a gente está com todo atraso aqui. E eu vou deixar a última pergunta para ele, para a gente poder
encerrar. Só para concluir. Mas é porque é muito gostoso falar do que você gosta de fazer.
Sem dúvida.
Exemplo, quando eu tomei posse, foi meu sonho ser prefeito da cidade de Vila Velha. Eu sou nascido, criado e tinha um sonho de ser prefeito. E hoje eu estou na condição de prefeito e eu me esforço o máximo para fazer o meu melhor e dar o meu melhor para a cidade de Vila Velha. E isso encanta muito. Por isso que a gente não vê o tempo passar. Já tem quase uma hora que nós estamos aqui falando e a gente não vê o tempo passar. Mas só para concluir, educação já vou parar, vou deixar de lado. Já vou falar da saúde.
A saúde deixa para a próxima vinda, prefeito. Tá bom, então, não vai dar tempo.
Rapidamente aqui, só para atender o nosso ouvinte, Fabrício, a dúvida... Não é dúvida só minha não, viu, prefeito? Prefeito, vem aqui, eu sempre bato papo com ele, como é que está isso? Trânsito diário, prefeito, para sair de Itapuã em direção ao centro de Vila Velha. O que está previsto de melhoria? Pergunta do nosso ouvinte, Fabrício.
Fabrício, tem a cereja do bolo aí. Está prevista a parceria com o governador Renato Casagrande. E aí vocês devem estar falando, nossa, o prefeito fala tanto do governador Renato Casagrande. É porque realmente ele está sendo parceiro da cidade. Cidade Vila Velha hoje é a cidade do diálogo, a cidade que não briga com ninguém. E aí algumas pessoas às vezes acham ruim essa parceria com o governador. Eu quero mandar recado para essas pessoas. Eu não fui eleito para brigar com o governador, não. Eu fui eleito para dialogar, para trazer investimento, para trazer melhorias para a cidade. Um bom governante faz isso. Porque essa briga com o governador, briga com o presidente, com o deputado, com o vereador, com o líder comunitário, essas coisas não geram emprego, não pavimentam uma rua. Pelo contrário, desagrega. Então, para falar a respeito da mobilidade sobre Itapuã e Praia da Costa, nós temos a alça da terceira ponte, que ela não foi concluída. A alça da terceira ponte não foi concluída. Em breve, espero que no final desse ano, para o início do ano que vem, o governador Renato Casagrande, comigo e com o secretário Fábio Damasceno, nós faremos um grande anúncio que, na minha avaliação, vai melhorar a vida da população de Itapuã, vai melhorar a vida da população da Praia da Costa, que é a continuação da alça da terceira ponte, que depois a gente pode vir depois do anúncio, porque eu não quero dar spoiler antes.
Mas vamos ter a mão contrária de Itapuã para o centro de Vila Velha para atravessar, para não precisar passar pela Orla ou pela Antônio Ataíde?
Vai ter sim.
Viu? A gente aperta e ele sai um pouquinho.
Mas o ouvinte, Fabrício. Né? Fabrício que falou de Itapuã, ele deve estar passando por alguma dificuldade de mobilidade em Itapuã, porque nós estamos fazendo 12 ruas em Itapuã. E aí eu peço um pouquinho de paciência. Não tem como a gente fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Infelizmente que nesse momento nós teremos sim uma dificuldade. São 12 ruas, mais de 12 ruas que nós estamos pavimentando e fazendo drenagem nova em Itapuã. Algumas pessoas não sabem por que Itapuã alagava, porque a manilha era de cerâmica ainda e estava toda entupida ou quebrada. Então é uma nova drenagem, nova pavimentação. São várias ruas aqui em Itapuã. Eu peço um pouco de paciência. Eu sei que o trânsito está ficando ruim nesse momento, mas é por um bom motivo. Vai melhorar a vida de vocês, tá bom, Fabrício?
Perfeito. Agora só vai dar tempo da gente dizer tchau. São 10 horas e 59 minutos praticamente. A gente encerra o programa às 11. Queria agradecer ao senhor pela presença aqui na abertura desse nosso quadro. Fala aí, prefeito. Eu acho que deu para entender qual é a intenção nossa aqui, é tirar as dúvidas todas dos moradores. Queria, enfim, agradecer a presença do senhor, prefeito.
Cacá, Letícia, muito obrigado pelo convite, obrigado à Band News, né, por ter essa oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes que acompanharam pacientemente nos ouvindo. Quero falar para vocês que nós vamos continuar trabalhando pela cidade de Vila Velha, para que a nossa cidade seja referência positiva no Espírito Santo e no Brasil. Hoje nós já somos, é a cidade que mais gera emprego, é a cidade mais empreendedora do estado do Espírito Santo, é a cidade mais tecnológica do estado do Espírito Santo, é a cidade que tem o menor tempo de abertura de empresas do estado do Espírito Santo, é a cidade que ficou em sexto lugar no Brasil como cidade de destino turístico inteligente. Ou seja, Vila Velha sendo protagonista, que nunca deveria ter saído desse local, porque nós somos uma cidade que tem potencial gigantesco. E melhor do que isso, nós somos a cidade que é multifacetária. Ouvinte, prefeito, o que você está falando de cidade multifacetária? É a cidade que pode ser o que ela deseja. Que Deus abençoe a todos e viva Vila Velha.
Muito obrigada, prefeito. Até uma próxima. Aos ouvintes que não foram contemplados, desculpa, gente, mas olha, a gente vai aos poucos tentando responder junto ao secretariado também do município.